Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtube.com/tomaruma.
O Kiss superou grandes expectativas e foi simplesmente destruidor. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Destroyer. Olá, amantes do bom e velho rock and roll, eu sou Rafael Araújo e você está em mais uma live de resenha faixa a faixa aqui do Tomar Uma para Falar Sobre. O meu, o seu, o nosso Tomar Uma para Falar Sobre. Nosso convidado já está aqui nos bastidores, já nos aguardando, vai ser bem legal. A galera está chegando aqui, ó. Ismael Gustavo, boa noite, que é nosso membro do Clube de Membros. Vamos dar os recadinhos iniciais aqui, enquanto a galera chega. Esse é o nosso faixa a faixa de número 154, né? Vamos lembrando aí. E o Kiss, né? A gente deu pouca atenção pro Kiss, tá errado isso aí, né? Pouca atenção dentro das 154 resenhas de faixa a faixa, né? Uma banda dessa importância, mas agora, para marcar aí a última passagem, a suposta última passagem do Kiss pelo Brasil, né? A banda vai acabar, parece que vai acabar mesmo. Então a gente fez aqui um mês do Kiss. Estamos fazendo um mês dedicado ao Kiss. Já fizemos uma resenha, faixa a faixa ao vivo. Já fizemos uma listening party. Estamos fazendo a segunda resenha faixa a faixa ao vivo. E semana que vem vai ter a última para encerrar o março do Kiss. Para você saber, você aí que é fã do Kiss, quer resgatar aí as outras resenhas, temos quatro. Agora temos quatro resenhas do Kiss. Creatures of the Night, Carnival of Souls, a gente fez o Carnival of Souls, Love Gun, que foi o da segunda passada, retrasada, né? E agora estamos fazendo o Destroyer. Olha aí, a galera chegou em peso, hein? Chegou em peso. Olivier já tá por aqui, Olivier que é fã do Kiss. Cristiano, a reserva moral, chegou também. Demétrio, Lisbuenas 26, acho que é novidade Lisbuenas 26 aqui, não lembro de ter visto. Olha, Olivier, emocionado aqui, ó. Meu Deus, não acredito, Destroyer no canal. Sim, Olivier, Destroyer no canal, Destroyer no canal. Então vamos lá. Falar aqui rapidamente do nosso canal de cortes. Aqui, ó, youtube.com/canal, cortes do Tomar Uma Oficial, cortes do Tomar Uma Oficial. Nossas lives de temas da semana vão lá, cortadinhas, é bem legal. Tudo dividido por tema aí para você que não tem tempo de ver ou interesse de ver lives longas, tá dividido lá por tema. E o nosso Instagram aqui, muito importante, viu? As novidades saem sempre lá no nosso Instagram, canal_tomaruma, né? Sempre que a gente tem novidade, né, a gente coloca por lá, tem vídeo engraçado também, tem um bocado de coisa. Siga a gente lá, que é bem legal. Se quiser me seguir também, Rafael Araújo 299, né? Antes de chamar nosso convidado, nosso comentarista, eu tenho que chamar a atenção aqui para uma coisa bem legal para quem é membro do canal. Você aí vai querer ser membro agora. É isso aqui, ó. Colecionador, você tem que ver isso aqui. R Vinil e CDs agora é nosso parceiro, uma loja massa aqui de Recife. E fizemos uma parceria na qual agora temos sorteios semanais e 25% de desconto na loja. Funciona da seguinte maneira. Quem for membro da categoria Metal God concorre toda semana a um prêmio ou dois. Semana passada foram dois, né? De um outro parceiro, né? Da Golpe Story. Mas toda semana sempre vai ter R Vinil e CDs. E todos os membros do canal, mesmo aqueles que pagam R$ 1,99 na categoria Headbanger, têm direito a 25% de desconto na loja. Ou seja, né, para fazer uma conta bem simples, se você pegar lá um vinil de R$ 100, você vai pagar R$ 75. Né? Mostra o print dizendo que é membro do canal. E já compensa aí o frete. Se você for de Recife, né, já é melhor ainda. Então, você que gosta de colecionismo, CD, vinil e coisas relacionadas à música, né, tem que entrar, né? É possível, né? Hoje, para você ter ideia, eu recebi aqui o prêmio da semana, o sorteio da semana. É simplesmente o CD Arise do Sepultura na versão remasterizada, né? Um membro da categoria Metal God vai ganhar esse CD do Sepultura, remasterizado aí, do Arise. Então, se você gostar de colecionismo, né, quiser ser membro do nosso canal, vem aqui no botão Seja Membro, né, veja lá os planos direitinho e veja as vantagens, são várias. E siga aí o Instagram da R Vinil e CDs, R_Vinil_CDs, está aí na sua tela, para quem está vendo. E tem o Zap também, né? DDD 81 99556 0022. Aí você pode dar uma olhada em todos os produtos, toda a gama de produtos da R Vinil e CDs, que você vai ver que é muito massa, né? Aproveitar aqui para agradecer aos nossos membros, está aí a foto deles, né? Já desatualizou, porque já entraram membros aí recentemente, mas até, pelo menos até alguns dias, né, isso aí estava atualizado, vou atualizar para semana que vem também. Muito, muito obrigado vocês aí que fazem parte do nosso clube de membros, né, são vocês que mantêm este clube de membros, ó, esse canal vivo. E agora sim, dados os recados iniciais, vamos introduzi-lo. Ele que é a nossa referência de notícias da semana, né? O principal portal de notícias da semana do Brasil, Igor Miranda, aí direto da Igor Miranda Enterprises, na redação da Igor Miranda Enterprises, aí com sua janela de alumínio para bloquear as vibrações negativas. Igor, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez, né? Segunda participação tua aqui no canal.
Pô, legal demais. Obrigado aí pelo convite. Vamos falar de Kiss, que acho que é a única coisa que eu sei falar sobre.
Tomar uma para falar sobre Kiss.
Boa.
Aqui hoje é um chazinho de limão com gengibre, porque a minha garganta está muito ruim. E temos uma enquete no ar. Eu não tenho como abrir essa enquete aqui, porque no celular, não sei porque não está aparecendo a enquete. E meu navegador fica bugado quando eu abro aqui. Cristiano, já que tu tá aí, tu vai ser meu assessor aí de enquete. Fica mandando aí as parciais, né? Já vou dizer aqui qual é a enquete. Qual a melhor faixa do Destroyer? Opção 1, Beth, ou Beth, se você quiser falar em português. A segunda opção é Shout It Out Loud. A terceira é God of Thunder. E se for outra, você comenta qual é esta outra. Eu sempre coloco as mais executadas no Spotify, né? O critério de popularidade. E eu já digo logo que a minha não é nenhuma dessas. Então, se eu estivesse comentando, eu ia comentar que seria outra, né? Mas aí vocês vão votando. Que aí Cristiano aqui já vai mandando as parciais. Já mandou aqui, ó. Beth tá com 13%, empatada com God of Thunder. Eu tenho que treinar minha linguinha para fazer o Beth e o Thunder. E Shout It Out Loud tá ganhando, hein? 57%. Outra, 17%. Votem aí, galera. Votem aí. Né? Já chegou mais uma galera aqui. Alexandre Souza, Felipe Queiroz. Né? Cheguem aí e votem na enquete. Igor, eu aproveitei que o chat GPT tá na moda aí, né? Tá na boca do povo. E eu perguntei ao ChatGPT, né, a inteligência artificial, para quem não está ligado nas paradas, quais são os 10 melhores álbuns do Kiss. Né? Bater essa curiosidade para ver o que a inteligência artificial iria dizer. Né? Disse o seguinte, que segundo as preferências do público, né, que podem variar, né, sempre o ChatGPT é muito cauteloso, deu as seguintes respostas, pela ordem. Primeiro, Destroyer, nosso tema de hoje. Alive, né? Botão ao vivo aí, segundo. Terceiro, Love Gun. Quarto, Rock and Roll Over. Quinto, Creatures of the Night. Sexto, Alive 2. Sétimo, Dressed to Kill. Oito, Hotter Than Hell. Nona posição, Dynasty. E em décimo lugar, Lick It Up. O ChatGPT acertou? Será?
As últimas duas posições, talvez não. Mas o resto é por aí mesmo, né? Pode ter uma variação de ordem aí, mas... o Destroyer é meio que o único disco aceito do Kiss, entre meios formais de críticos, de pessoas mais cult, vamos assim dizer, porque ele é um disco mais pensado, né? É um disco mais bem bolado. O Kiss tem muitos discos onde eles simplesmente jogam as composições lá, tocam, é isso aí, aquela coisa bem arroz com feijão, E o Destroy, ele é um disco mais, não diria conceitual, mas ele tem uma ideia por trás, né? Ele tem um produtor de verdade guiando os caras e tem uma sonoridade muito característica, né? E o próprio produtor, né, o Bob Ezrin, diz que para esse disco a intenção deles era, a intenção dele era fazer com que o Kiss parasse de falar com adolescentes espinhentos de 15 anos. Ele queria que o público fosse um pouco mais amplo e um pouco menos machista também. Palavras dele, é claro. Então é um disco que é mais bem bolado, vamos assim dizer. Então é natural ele ser citado como o melhor, ou pelo menos como mais, o melhor pensado entre os discos do Kiss. Apesar de ter uma... O Kiss, você pensa na discografia de estúdio e a discografia ao vivo. É quase como um bicho à parte, né? Porque os discos ao vivo são muito fortes, né? Então, muitas vezes você vai perguntar, ah, quais são os discos favoritos do Kiss aí para algum fã e tal? Ele até pergunta, mas eu considero os ao vivo ou não? Então, é um bicho à parte. Para muita gente, o melhor é o Alive. Para muita gente, se você considerar só estúdio, o melhor é o Destroy. Mas é por aí mesmo. O ChatGPT tá ficando afiado.
É tua banda favorita?
Sim, minha banda favorita. É uma coisa meio religiosa, assim. Porque, muitas vezes eu fico um tempão sem escutar, mas quando você escuta depois, sei lá quanto tempo, você fala assim, nossa, é isso aí, sabe? É música confortável, comfort music aí.
Comfort music, né? que nem eu com Iron Maiden. Se todo mês eu pego o relatório lá do Spotify, quase não tem Iron Maiden, mas quando boto lá e toca no coração, né?
Exatamente. Quando você está sem ideia do que escutar também, você fala assim, ah, tô totalmente sem ideia. Você põe aquele disco daquela sua banda favorita, é como se fosse a primeira vez de novo, né?
Olha aí que romântico. Vamos lá contextualizar aqui o Destroyer. Primeiro, botar a capinha aqui pra gente ilustrar.
Temos a capinha real.
É o quarto álbum. Também. Olha, eu vou até botar em tela cheia aqui. Volta. Não, peraí, volta. Pronto, aí. Duas versões em vinil e em CD.
Sim. Queria ter esse orçamento recente, mas o orçamento não permite. CDzinho mais fácil de segurar aqui.
Até com selo holográfico ainda, né?
Hã?
Aquele selo holográfico, né?
Pois é. Veio e não tirei, mas já escutei bastante.
E tem o Resurrected, né? Daqui a pouco eu separei aqui a capa. Sim. Do Resurrected também. Vai botar essa aqui por enquanto. Essa, a tradicional. É o quarto álbum de estúdio do Kiss, lançado dia 15 de março de 1976, né? A gente tá gravando no dia 20 de março, né? Fez aniversário há poucos dias. O anterior foi o Dressed to Kill, de 75. E produção de Bob Ezrin, né? Bob Ezrin, eu dei uma olhada aqui nos créditos das músicas, é praticamente um quinto membro, né, do Kiss. Porque ele tá em quase todas as composições. E nessa produção, não sei se eu vou cometer heresias aqui, né? Mas eu acho que tem muito efeito sonoro, pô. Muito efeito sonoro que me incomoda. A gente já vai falar da primeira música, mas pô, um minuto e meio, já vou dar spoiler aqui do meu comentário. Quem acompanha aqui as resenhas já sabe. Pô, um minuto e meio de efeito sonoro, pô, puta que pariu, né? Criança falando em outra e carro batendo, e meu irmão, não precisa, né? Não precisa. Eu acho que isso aí foi demais, mas esse disco não tem o que falar, né? Ele é uma obra-prima do rock and roll.
Sim. Existe um motivo, inclusive, para ter esse tanto de efeito, mas isso aí, se você quiser, a gente introduz depois também, quando a gente estiver falando das músicas.
Certo. Pode introduzir em qualquer ordem. Como preferir, aqui a gente introduz, não tem problema não.
É porque, assim, eu até brinco que esse é o disco em que os caras realmente aprenderam a tocar, né? Até então eles sabiam tocar, mas não sabiam tocar assim, sabe, em estúdio, porque são bichos completamente diferentes. Você tocar num show, tocar ao vivo tal, e permitir que o som ressoe no local e toda aquela barulheira que às vezes vai disfarçar alguns ruídos, algumas coisas que não são perfeitas, e tocar em estúdio, onde tem que estar tudo perfeito. Ainda mais em tempos onde você tinha que gravar em fita, né? Uma gravação analógica. Então, para gravar de novo, é tudo de novo mesmo. Não tinha como você pegar um trechinho para refazer. Era uma coisa bem complicada. Então, é um disco onde eles aprendem a tocar. E a intenção também, com esse som grandioso, é de, por um lado, você tentar reproduzir aquela coisa meio Phil Spector, wall sound, parede de som, duplicando tudo, colocando instrumentos de orquestra e tudo mais. E, por outro lado, você meio que disfarça também o fato dos instrumentistas serem muito crus, né? Naquele período, eles ainda eram muito crus enquanto musicistas. Então, você encontrava alternativas, você encontrava formas de driblar isso. Do Bob Ezrin, porque um dos créditos anteriores, se não me engano, dele é o Welcome to My Nightmare, do Alice Cooper, que é um disco que é grandioso também. Ele já tinha trabalhado com Lou Reed, que já estava num som mais básico nessa época, mas também era um cara diferente. Depois ele produz o The Wall, do Pink Floyd, que é um disco gigantesco, né? Tanto em extensão, né? Tamanho de duração e tal, um disco duplo, como também com relação à sonoridade, né? Então ele é um cara que já estava acostumado a isso e o Kiss estava ciente disso, né? Quando chamou ele. Então, o Bob Ezrin tem poucos créditos na discografia do Kiss, ele é sempre chamado para projetos muito específicos, mas é sempre com uma intenção. Ele é aquele cara que aparece para esse tipo de projeto, que é para soar um pouco mais grandioso, e nesse caso específico do Destroy também, para ensinar os caras a tocarem. De verdade, com lousa e tal, ensinando teoria musical para eles.
Porra! Ó, quem tá aqui é Tarcísio Chagas, dizendo que Detroit Rock City é a favorita dele. Cassiola dizendo que King of the Night Time World é a dele, a favorita dele. Felipe Queiroz está dizendo que é God of Thunder. A galera está dizendo aqui suas preferências. Votem na enquete. Que Cristiano já vai me dar uma parcial daqui a pouco, para eu divulgar a parcial. Então, fala da formação, né? Fala da formação. Separei uma fotinha deles aqui. Sempre o Kiss, bem, bem charmoso, né? Bem performáticos aí, né? No topo de um prédio. E formação clássica, né? Paul Stanley, guitarra e vocal. Gene Simmons, baixo e vocal. Ace Frehley, guitarra. Não está aqui creditado como vocal na minha fonte. Peter Criss, bateria e vocal. E eu fiquei pensando, né, quem se destacaria, né, ou quem se menos destacaria. Mas, assim, com o trabalho de Bob Ezrin, né, de ensinar eles, eu acho que os quatro estão tocando muito bem, estão performando muito bem. Claro que Paul Stanley e Gene Simmons sempre vão ser os caras do Kiss, né? Mas, os outros dois também não ficam muito atrás, não. Ficam atrás, mas não ficam muito atrás, não. Né? Tu tem também essa percepção de... É qualidade. Ó, eu inventei uma palavra agora, não sei se nem se existe. De igualdade, né? entre eles, né? Nas performances e nas composições, etc.
Eu acredito que esse é o disco em que meio que acaba a Ace Frehley dependência, vamos assim dizer. Porque eu acho que os três primeiros discos, eles orbitam muito em torno do Ace, que é o músico mais talentoso desses quatro, na minha opinião. É o cara que meio que nasceu com a parada, sabe? Nasceu com um dom. Os outros três tiveram que correr atrás. O Peter Criss, ele é mais velho, ele tinha mais experiência e tal, mas ele não era o cara que tinha um dom musical. E o Paul Stanley e o Gene Simmons são correria total, sabe? Eles são aqueles caras que você vê o progresso ao longo dos discos, sabe? A curva subindo, porque eles iniciaram muito cruz. O Ace, ele é o cara que já chegou mandando ver. Logo nos primeiros discos, ele é um cara que se diferencia muito. O Hotter Than Hell, que é o segundo álbum deles, para mim é um álbum 100% Ace Frehley. Gira completamente em torno do Ace, as composições e tal. E nesse disco, como o Ace já estava meio que perdendo a luta ali contra os vícios, ele já começa a ficar um pouco de escanteio. O Bob Ezrin, que era um cara muito rígido, já estava meio que limando ele, e assim, sem paciência total. Tanto é que tem duas músicas no disco, a Flaming Youth e a Sweet Pain, que os solos não são tocados pelo Ace, são tocados por um guitarrista externo, Dick Wagner, que também tocava com Alice Cooper na época. Então esse é um disco que começa a ter mais cara de conjunto e um pouco mais de cara de Paul e Gene, ao invés de ser uma cara de girando em torno do Ace Frehley e fazendo músicas que são um pouco mais básicas. Você percebe isso, inclusive, ouvindo a versão de Detroit Rock City Demo, que acho que saiu no Resurrected, com a versão que saiu de fato, né? Você vê que praticamente o Ace, ele é meio que limado, parece ser uma música do Paul Stanley com o Bob Ezrin, inclusive o solo, né? Não tem nada de Ace nessa música. Não tem nada de Ace na Shout It Out Loud também. Não tem nada de Ace in Beth também, até porque nem tem guitarra direito lá, né? Então, é um disco que começa a tirar um pouquinho o Ace da jogada e aí começam a se destacar Paul Stanley e Gene Simmons, na minha opinião. O Peter Criss, ele corre atrás, vamos assim dizer, ele tem uma performance muito boa, especialmente na Detroit Rock City. Mas ele é aquele cara, assim, que ele estava fazendo meio que guiado o que o Bob Ezrin estava pedindo. Não é natural essa performance dele, até que se você escuta até os discos que vem depois, né, o Rock and Roll Over e o Love Gun, que são os outros dois discos que ele toca na íntegra após o Destroyer, ele não faz isso de novo, sabe? É uma coisa que fica um pouquinho limitada da parte dele, ele é chucrão mesmo, sabe? Então esse é um disco muito postando em Gene Simmons sobressaindo, mais o Paul Stanley, até, na minha opinião, do que o Gene Simmons. Mas os dois ali naquele equilíbrio legal, que é o que forma o Kiss, né? O Kiss não é uma banda que gira em torno só de um integrante. Por mais que tenha um exemplo desses três primeiros discos onde gira muito em torno do Ace, ainda são discos que, eles por serem muito fãs de Beatles, especialmente o Gene, eles tinham muito essa pegada de querer fazer com que todos se destacassem. Não fazer com que as músicas girassem sempre naquela mesma configuração, naquela mesma formação, com a mesma origem. Nessa época ainda era normal que cada um compusesse suas músicas, mas ao mesmo tempo se cruzassem também. Alguns créditos compartilhados, né? Mas ainda assim, ideias que nasciam de um integrante, não era uma coisa que nascia da jam no estúdio. Os caras pensavam na ideia em casa e traziam para o estúdio depois. Então acho que é um disco, né? Resumindo a resposta à sua pergunta, é um disco que vai muito de Paul Stanley e Gene Simmons, especialmente Paul Stanley, que eu acho que ele começa aflorar ali de vez.
Difícil não destacá-los, né? No final das contas.
São chefes, né?
Parcial da enquete aqui. Qual a melhor faixa do Destroyer? Beth tá perdendo agora, tá diminuindo, tá com 9%. God of Thunder, 24%. Shout It Out Loud, ganhando, com 45%. Outra tá com 21%. Aí a galera tá comentando aqui, né, as outras, né, estão mandando aqui, coloca aqui no nosso chat. E lembrando, galera, lembrando que, falando em chat, você pode mandar também super chat pra gente, né, para dar uma força aqui pro canal. Tem uma opção aí no chat que é super chat, que você manda aí algum valor pra gente, que vai ser massa. Lembrando também a nossa parceria R Vinil e CDs. Todos os membros do canal, mesmo os que pagam R$ 1,99 apenas por mês, tem 25% de desconto na loja. Imagina, você compra um vinil de R$ 100, tem R$ 25 de desconto, é mais que o ano todo, né? A anuidade toda do canal, né? E sorteios semanais para quem for da categoria Metal God, né? O sorteio desta semana é do CD Arise remasterizado. Então, vem aqui no botão Seja Membro, que tem tudo lá, os planos bonitinhos. E aí, na imagem, tem o Instagram da R Vinil e CDs e o WhatsApp, né? O Instagram é R_Vinil_CDs. O WhatsApp é DDD 81 99556 0022. Então vamos falar agora, Igor, da capa, né? Ou das capas. Eu vou colocar aqui a primeira, que é a capa clássica, que é os membros da banda, né, dando aquele pulinho charmoso ali em cima de destroços, né, com um fogo atrás, que é obra do grande, aquele que fez a capa do Rainbow, que fez a capa do Menor, que é cópia dessa, que eu já vou lembrar o nome, mas Ken toda Kelly. Vez eu... Ken Kelly, que fez a capa do Love... tava esquecido mesmo. Ken Kelly, né, fez a capa do Love Gun também, e, né, já emendando, né, para fazer um comentário só, temos essa outra do Resurrected, que é basicamente a mesma ideia, né, os membros dando aquele pulinho charmoso, mas o cenário é em tons de fogo, né? Tem uma cidade aí pegando fogo atrás. E, enfim, é uma capa que foi rejeitada, né? Eu confesso que eu gosto mais da... Hã? Tem detalhes diferentes.
Os trajes são diferentes também. Os trajes que eles pegam da Resurrected são da época do Dress to Kill / Alive, né? E pro Destroyer eles fazem trajes novos, né? com um pouquinho mais de orçamento também. Esses trajes até chegar no Alive são muito feios, né? Agora é que eles começam a ter uma aura mais de super-herói, né? Do Destroy em diante.
Eu confesso que eu gosto mais da capa. A capa que saiu, né, na época, que foi aprovada na época. Por causa do tom de azul, né? O tom de azul do céu com fogo, eu acho que ficou mais bonito do que só o...
chão também, né, cara? É. Da agonia de não ter chão.
É, eles estão voando, né?
É,
no Resurrection.
Parece, sabe? Parece só que aquele cara que foi reprovado no psicotécnico que fez o desenho, sabe? Que tem aquele lance do desenho do psicotécnico que você não coloca chão, você é reprovado, saca? Ficou parecendo isso, sabe? Ficou parecendo que faltou alguma coisa ali. E o Ace todo torto também.
As duas são bonitas. As duas são bonitas. Mas eu prefiro a do fundo azul. Prefere também?
Também. É, costuma também, né, cara? Quando a gente vê uma versão diferente do negócio que você tá acostumado, a sensação é de estranheza, né? Apesar dessa versão alternativa já ter saído há mais de uma década, né? Mas ainda assim, essa outra clássica a gente já viu tanto que é difícil, né? Se acostumar com outra versão.
É. Uma curiosidade sobre o Resurrected é que é uma versão, né? Pra quem não sabe, é uma versão que é remixada, né? Que tem as faixas remixadas. E a popularidade das músicas é diferente da popularidade da versão clássica, né? Então, até respondendo aqui a EME35, por que Detroit Rock City não está em destaque na enquete? Tem grandes chances de ser a mais votada. Sim, tem. Só que ela não é a mais popular, né? Entre as três mais populares. Que é o meu critério que eu coloco aqui, ó. Eu vou dizer aqui, ó. Pela ordem, Beth é disparadíssima a mais popular. 57 milhões e 600 mil plays no Spotify. Aí a segunda é Shout It Out Loud, com 17 milhões e pouco, quase 18. E a terceira é God of Thunder, 13 milhões e 700 e pouco. Detroit Rock City é a quarta.
Mas deixa eu fazer uma denúncia aqui.
Denúncia.
É porque o Spotify, ele nem sempre as versões mais escutadas são as versões do álbum, né? E se você abre aqui
tem
a playlist página
inicial...
É, só que não é nem a versão ao vivo que é a mais ouvida. É uma versão da coletânea de 88 chamada Smash, Thrashes and Hits. E ela tem 197 milhões de reproduções. Tipo, mais do que qualquer outra daí.
Ah, mas nesse disco aqui, né? Nessa lista aqui, é realmente.
Mas você comentou que você não gosta da introdução, né? Daquele minuto e meio chato, né? É porque a versão mais ouvida no Spotify, ela corta. Ela vai direto no riff, no... Acho que é por isso.
Que é o correto, né? Que é o correto.
Exatamente. Eu pulo também.
Eu abri a versão Resurrected aqui. É, claro, né? Quem quer ouvir o efeito sonoro um minuto e meio? Na versão Resurrected, Detroit Rock City é a mais executada. É a mais executada, sim. Aqui, ó. É, 1 milhão e pouco. É bem menor do que a versão normal. Mas é a mais executada. God of Thunder é a terceira, né? E Shout Out Loud é a segunda. Mas aí também tem a questão de playlist, né? Entra naquela playlist lá, né? This Is Kiss, ou sei lá, The Best of Hard Rock, né? Então, aí muda alguma coisa. Mas enfim, chegou o superchat, valeu, Robson do Facebook. Robson do Facebook aí mandou 10,90, valeu, Robson. Faça feito, Robson. Mande aí um superchat pra gente. Ele tá dizendo aqui, ó, sou fã do Igor. E a minha favorita é Beth. Olha, né? Não esperava que alguém fosse mandar um superchat pra dizer que Beth é a melhor. Mas é uma boa música, uma boa música.
A gente vai. A mesma coisa aqui.
A gente vai chegar lá. Ó, Alexandre tem uma pergunta aqui. Pra tu, Igor. Por que o Kiss só veio explodir depois do Alive 1 e não com seus discos de estúdio? O que é que o povo tem contra os discos de estúdio do Kiss?
A resposta mais fácil é porque era ruim.
Porra.
Mas dá para desdobrar isso de uma forma mais, assim, real, né? É porque os discos do Kiss, os iniciais, não foram exatamente muito bem gravados, né? Eles erraram nessa escolha do produtor do primeiro. Era para ter sido produzido pelo Ed Kramer, mas por algum motivo caiu para uma dupla lá, que até me fugiu o nome, de dois produtores que deixaram o som muito seco. Kenny Kerner e Richie Wise. Deixaram o som muito seco, ficou uma coisa muito... Perdeu o peso, né? E aí, no segundo, eles foram nos mesmos produtores e os produtores erraram ao inverso, deixaram tudo muito sombrio, tudo muito dark, você não tem definição de timbres, é tudo meio esquisito. Então, isso dificultou, junto isso com o fato também de que eles estavam numa gravadora que estava meio que começando e que, não, por mais que eles investissem no Kiss, não era uma gravadora especializada em rock, né? A Casablanca era uma gravadora que... O dono lá, o Neil Bogart, ele investia em disco music, em pop e bubblegum. Então, eles não sabiam muito bem como promover os discos. Então, o Kiss, ele foi criando a fama muito na estrada, nos shows. Eles rodavam nos Estados Unidos, tudo lá, e faziam shows, e a galera pirava nos shows. Já estava começando a construir aquela ideia de espetáculo, apesar do baixo orçamento. Enquanto isso, os discos vendiam mal, porque além de mal gravados, eles não tinham a divulgação devida, né? Escolha de um single legal, de uma música que encaixasse bem na proposta do disco para poder ser divulgada por fora. Para você ter ideia, o primeiro single do primeiro álbum é Nothing to Lose. Sabe, é uma música que, por mais que eu adore, ela não é uma música representativa do Kiss. Não à toa, ela não, mesmo com o Peter Criss ainda na banda, ela deixou de ser tocada com o passar do tempo. Então, erro de estratégia e erro também de escolha de produtor. Enfim, uma série de problemas que foram acontecendo, um problema foi atropelando o outro. Não à toa, no terceiro disco, já não tinha mais grana. O próprio dono da gravadora que produziu, o Neil Bogart, e aí voltou a ter o problema de soar muito seco, né? O mesmo problema do primeiro disco. E aí eles acabaram acertando a mão no Alive, porque por mais que ele tenha sido quase todo refeito em estúdio, ele foi quase todo refeito em estúdio considerando o show, considerando como soava a banda no show, o que era feito ali, em cima do palco. Algumas músicas tinham versões estendidas, outras músicas eram tocadas de forma um pouco mais aceleradas. Tanto é que a música que fez estourar o Kiss foi o Rock and Roll All Night, na versão do Alive. Porque a versão do Dressed to Kill não tem solo. Como é que você vai lançar uma música que é um hino do rock and roll e não tem solo? Então, assim, vários erros de estratégia vindo de pessoas que estavam meio que começando a lidar com o rock, que é o pessoal da gravadora, e músicos que tinham 20 e poucos anos, né? De todos ali, o mais experiente era o Peter Criss, que tinha experiência de tocar em boteco, né? Então, por tudo isso, acabou que o disco de sucesso deles foi o disco ao vivo, que representa o que era o show, que era onde eles eram adorados, né? Eles eram adorados em cima do palco, não com os discos. E aí, depois, com o orçamento e com pessoas direcionando melhor, que aí veio o Destroyer e tal, e aí os discos começaram a ficar mais interessantes, né? Hoje em dia a gente olha em retrospecto e acha tudo muito legal, né? A sonoridade dos discos clássicos muito legais e tal, mas não tinha como você comparar, por exemplo, com os discos do Led Zeppelin. Tava muito acima do Kiss naquele período ali, em termos de qualidade de gravação, direcionamento artístico, de produção. Então, acho que por tudo isso, vários erros em conjunto ali fizeram com que os discos não estourassem antes do próprio disco ao vivo, né?
Pois é. Parcial da enquete, qual a melhor faixa do Destroyer? Beth tá lá atrás, em última colocada, coitada de Betinha.
9%. Mais um superchat de novo pra Beth.
tá faltando mais superchat pra Beth. E God of Thunder. Não, calma. Outra, 21%, né? Tô indo do menor pro maior. God of Thunder, 24%. E ganhando aqui facilmente, Shout It Out Loud com 45% da preferência aqui do nosso público. Vote você também aí na nossa enquete, enquanto a gente está fazendo aqui o nosso faixa-faixa. E vamos nessa, né? Vamos para o faixa-faixa. São 9 músicas, num total de 34 minutos e 3 segundinhos, né? Curtinho, como era na época do vinil. Começando o lado A, com Detroit Rock City. Detroit é a cidade do rock, né? Tem um filme espetacular, quem não viu, corra para ver. Eu assisti faz pouco tempo, não envelheceu, para mim é divertidíssimo ainda, né? Já abre o disco com um mega clássico, né? Tem essa dramatização aqui que a gente tá falando, de 1 minuto e meio, completamente dispensável, né? Só serve pra gente pular. pelo menos colocava uma faixa separada, né? Perseguição, faixa 1, né? Que a gente pulava e pronto. Ia logo para Detroit Rock City. Intro. E pulava mesmo. E, de modo geral, uma faixa simples, mas muito bem pensada para ser grandiosa, né? É perfeito o modo como os instrumentos fazem a base para Paul Stanley fazer uma grande interpretação, né? Vocal. Paul Stanley é um cara muito performático, né? Então, né, não só no palco, como na voz, você percebe, né, uma interpretação muito forte dele. As linhas de baixo também são muito importantes aqui, porque elas fogem muito do lugar comum, né? Em vez de ficar na cabeça lá da nota, ele faz o tom, 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 né? Uma coisa assim que não é muito usual, mas que dá um dinamismo assim espetacular. O refrão, altamente empolgante. Música feita para tocar em estádio, com direito a todas as explosões, efeitos de palco, o escambau, né? Uma das melhores músicas do Kiss, né? A minha favorita do disco, né? Eu já votaria logo na opção outra aqui da nossa enquete, né? Abertura só não é perfeita por causa dos efeitos sonoros. Fora isso, ela é espetacular. O que é que tu acha dela?
Cara, assim, é a música que representa a mudança do Kiss, né? Você pega o que eles fizeram até o Destroyer e já começa direto nessa música, você sente a diferença muito grande, porque é uma música que tem uma ligeira influência ali de jazz, uma coisa mais bem pensada, num ritmo diferente, num tempo diferente, linhas de baixo diferentes. O solo não é um solo convencional, é um solo daquele tipo para você cantar junto, né? É uma coisa bem diferente que, assim, eles não faziam antes. E isso é o dedo do Bob Ezrin, né? Você comentou no início da live que ele é acreditado por quase todas as músicas. O Paul Stanley, ele é citado dizendo uma coisa muito divertida sobre isso, porque quando o Bob Ezrin chega, é aquilo que eu comentei. Ele queria fazer com que o Kiss dialogasse com um público mais amplo, ao invés de falar só com garotos, adolescentes de 15 anos, 500, que queriam transar. Todas as músicas do Kiss até então praticamente eram sobre sexo. Quando não era sobre sexo, era uma coisa super fake, tipo Cold Gin, sabe? Que é uma coisa sobre bebida. Composição do Ace Frehley, que é quem bebia na banda, junto do Peter Criss, os outros dois não bebem. Mas, assim, é uma coisa muito forçando a barra, sabe? E eles não sabiam falar sobre outra coisa. As músicas são sobre sexo, porque eles só sabiam isso. Então, chega Detroit Rock City com a intenção de homenagear a cidade de Detroit, né, que era uma cidade que tinha abraçado eles, mas não tinha como você ficar só falando assim, Detroit é legal, Detroit é da hora, não sei o que e tal. Tinha que contar uma história. Por isso a vinheta inicial, né, chegando até a situação onde começa a música, e a própria letra tem um storytelling ali, né, você está contando uma história de fato, né, daquela situação lá que acaba com um acidente, né. E o Kiss nunca tinha feito isso, o Kiss nunca tinha feito uma música complexa nesse sentido. Hoje em dia, a gente olhando, lógico, parece uma música simples e tal, depois você analisar que surgiram Dream Theater e outras bandas muito mais complexas, você vê assim, putz. Mas para aquela época era uma coisa complexa, e era complexo também para o Kiss. Tudo isso é o dedo do Bob Ezrin. Essa música não teria nascido sem ele. E assim, começa a surgir também o Paul Stanley mais compositor, né? Porque até então ele era um replicador, né? Você escuta os três primeiros discos, é claro, tem muito talento ali envolvido na parte dele, mas é muito replicando o que Led Zeppelin fazia, o que Humble Pie fazia, o que Free fazia. Tem músicas que ele chega a admitir que ele meio que deu uma copiada, né? Hotter Than Hell, ele fala que é uma música que copiou basicamente de All Right Now, do Free. Então, era sempre replicando alguma coisa. Aqui ele chega com uma pegada mais original, orientado por um músico de formação, que é o Bob Ezrin, e aí nasce uma música que é diferente. Não à toa é a música que eles estão usando para abrir todos os shows agora da turnê de despedida. É uma música que nunca saiu também do repertório, mesmo quando eles estavam na fase mais farofa deles, lá nos anos 80, tocava essa música em velocidade 2.0, mas mesmo assim ainda tocava. Era uma música que não dava para faltar, não dava para ficar fora. Então, é o reflexo, é a música que resume Destroyer, e a música que resume toda a evolução que veio até então, né? Todos os passos, todo o caminho percorrido até ali, chega em Detroit Rock City.
Eles já não tocaram Rock and Roll All Night, mas essa permanece, né? Detroit Rock City permanece.
Eu teria que checar aqui para ver se não faltou em algum show e tal, mas a Rock and Roll All Night, ela faltou num show aqui no Brasil, né?
Foi,
foi. O único show que não rolou e tal, desde quando a música foi lançada, foi do Brasil, porque a história é bizarra lá, que o Paul Stanley parece que ele fica puto lá com alguma coisa. E aí ele disse, acho que já tava para cortar o som, né? Tava para encerrar o show, eles deram um show muito longo, isso no Monsters, de 94. E aí ele toca Heavens on Fire, ao invés de Rock and Roll Night. Mas foi a única ocasião que eles não tocaram Rock and Roll Night. E acho que tem Detroit Rock City nesse show. Ela não pode faltar também, né?
Uhum. E agora vamos para a faixa 2, King of the Nighttime World. E o curioso é que o mesmo com efeitos sonoros, né? O fica tem uma vibe de ao vivo, né? Tem a batida pá, e já começa, parará, já começa a próxima, né? Rei do Mundo Noturno, né? É uma faixa que segura bem a animação depois de Detroit Rock City. Tem uma estrutura bem interessante, no verso é um rock and roll tradicional. Mas no restante, ela é toda quebrada, né? E com várias mudanças de andamento, sempre marcada pela bateria. Uma música muito massa, né? Não é aquela empolgação toda de Detroit Rock City, mas segura aí a euforia, né?
Não, total. E é a música que engana, né? Porque você tem a introdução com toda aquela tentativa de contar uma história naquela vinheta lá que a gente repudia agora, né? Aí tem Detroit Rock City, e ela já emenda em King of the Night Time World com a batida, né? E aí você pensa, não, isso aqui é um disco conceitual. Mas não é. Uhum. Só essas duas músicas que são interligadas, meio que entrelaçadas, né? Tanto que muita gente comenta, né, que não consegue escutar King of the Night Time World sem escutar Detroit Rock City antes. Você meio que acostuma, você meio que vicia com esse lance, né? E quando eles... raras vezes que eles tocaram King of the Nighttime World, geralmente, ao vivo, era emendado em Detroit Rock City. Não tão emendado do jeito que faz no disco, mas era uma música e depois outra, porque tem aquela sensação de completar, né, uma música meio que junto da outra. A Detroit funciona sozinha, mas a King of the Nighttime World parece que ela funciona muito com a Detroit. Eu adoro essa música, acho que ela tem uma veia que o Kiss explora pouco, que é uma pegada mais pop. Por mais que ela seja toda quebrada, ela tem uns ganchos pop ali, uma sonoridade diferente, que é muito cortesia da colaboração também, né? Que tem outros dois coautores dessa música, o Kim Foley e o Mark Anthony. O Kim Foley, inclusive, foi o empresário das Runaways, né? Ele é quem conduzia a mente por trás das Runaways. E ele trouxe uma pegada diferente, uma visão diferente, uma origem diferente. E, assim, é uma música diferente dentro do próprio repertório do Kiss também. É um novo, mais um reflexo de que o Kiss estava ficando diferente. Não só Detroit Rock City, mas também essa música.
Aí, vamos para a faixa 3, God of Thunder, né? Será o poderoso Thor, né? O Deus do Trovão, Deus do Trovão. Agora acabou a alegria, né? Tava muito alegrinho o disco, né? Chegou a hora do demônio cantar, né? Gene Simmons cantando. É uma faixa mais arrastada, pesada, com leves pitadas aí de Black Sabbath. Não tô dizendo que é igual a Black Sabbath, não. A Black Sabbath não, viu? Mas ela é sombria, né? E tem um refrão muito grudento, ótimo para todo mundo cantar no show com o punho levantado, né? God of Thunder, né? And rock and roll, né? Fazer aquela celebração ali do rock and roll. O que me irrita, já sabe o que me irrita, né?
É a voz da
a criança. Porra, pra que a criança, pô? Tem nada a ver essa criança aí, né? Enchendo o saco o tempo todo, mas mesmo assim, mesmo com a criança, eu acho a música sensacional.
Cara, é mais um exemplo de que os discos ao vivo são um universo à parte. Essa música, ela funciona melhor nos discos ao vivo e, consequentemente, também nos shows. Até o Robson está comentando aí que é uma música que só funciona ao vivo, né? No estúdio, parece que ela perde um pouquinho da força, um pouquinho da sonoridade. É uma música que tem participação dos filhos do Bob Ezrin, então mandar essa live para falar que você odeia os filhos dele. É engraçado que essa música surgiu de uma forma completamente diferente. Ela é uma música composta pelo Paul Stanley, que surgiu numa pegada meio discoteca ali, um groove nada a ver. Era uma música felizinha originalmente, só que em dado momento eles perceberam, não, essa música encaixa no Gene. Ela pode ser, inclusive, uma música temática, vamos assim dizer, para o Gene, que aí passou a ser adotada também para ele cuspir o sangue, fazer todo aquele circo lá de malvadão do rock. Mas, assim, foi um exemplo perfeito de criamos essa música, mas ela não encaixa dessa forma. Tem que pensar nela de outra forma. Aí veio a genialidade da produção, a falta de ego também, né? Os músicos do Kiss, eles são muito egocêntricos, né? Tem um ego inflado pra cacete. Mas nessa situação, o Paul Stanley, ele foi muito altruísta em deixar a música que ele fez pro Jim e deixar que a música fosse completamente transformada pro Jim fazer. Então é um grande diferencial desse álbum também, que é uma coisa que não acontecia muito nos outros discos, de ser um pouco altruísta, de permitir que os outros músicos melhorem a sua música que você compôs, né?
É, então vamos para a faixa 4, Great Expectations, Grandes Expectativas, né? Ela fecha o lado A. É uma baladinha que fica grandiosa no refrão, que é cheia de corais e orquestrações, né? A letra é meio boba, né? Eu sou guitarrista, você espera muita coisa das minhas mãos, né? E eu não faço muitas coisas com as minhas mãos. Enfim, uma história meio feiosa. Mas, enfim, a música, de modo geral, eu acho interessante a proposta dela, né? Com esse refrão repetitivo, né? E com as orquestras e tudo mais, mas me cansa, eu acho maçante, assim, esse refrão repetindo. Entendi, pô, grandes expectativas, tu é guitarrista, tu é o fodão, e a mulher lá tá com expectativa, porque tu é o fodão, beleza, vai ficar repetindo, e coragem com mulheres também, né? Mas, enfim, é uma música que eu não curto muito, não. Pra mim, é a mais fraca do disco, e não encerra bem o lado A, né? O disco é sensacional, mas essa música é a única que eu pulo.
É, no meu caso depende do humor, né? Quando eu tô na vibe de escutar, eu escuto. Ela é uma música gostosinha, bem composta e tal, mas ela é uma música que tá jogada ali, né? Ela não tem muito propósito, ela é mais... Eu tenho a sensação de que ela tá meio que ali pra reforçar que é um novo Kiss. Uma nova banda, que é uma banda diferente e tal. Então, é forçada, né? Não encaixa, igual o pessoal tá comentando aí. É uma música para encher linguiça. Só que, assim, ela mostra que os caras não estavam pra brincadeira, eles estavam querendo mudar mesmo. E tem um lance que comentaram aí também, que ficou parecendo que essa música ela só cumpriria a função dela depois de vários anos, porque ela encaixou no Alive 4, né? No Symphony, que foi um disco lançado no início dos anos 2000. Parece que ela foi feita só para isso, porque ela nunca mais foi tocada nos shows também, nem antes, nem depois dessa ocasião de 2003. Parece que ela só teve essa função dentro do Kiss. Ela é uma música legal, gostosinha, mas assim, ela não encaixa, ela não orna com o restante do álbum, né?
O Tarcísio gosta, ele tá dizendo que é maravilhosa.
Eu entendo ele, pô, é uma música boa. É uma música boa. E, curiosamente, é uma música que tem uma espécie de um plágio aí, apesar de, não sei se é domínio público, mas tem um pequeno trechinho de uma composição do Beethoven nela, colocada ali como uma espécie de uma referência, só que não é acreditado. Se o Beethoven processar, ferrou, né?
Tem que ver o calcular aí, o cálculo não ia dar problema não, né?
Domínio público, né?
Domínio público. Então não ia, mas pelo menos acreditar seria legal, né?
Seria legal.
Seria legal, claro. E talvez alguém pudesse acionar, né, a galera que cuida dos direitos da cultura aí, da música. Como assim? Isso é um absurdo, né? Não acreditar. Mas, enfim, vamos virar o lado do vinil. Começando o lado B com Flaming Youth, né, a quinta música do disco. Juventude Flamejante. Abre o lado B com uma música de clima bem otimista. Né, feita para se tornar aparentemente, né, feita para se tornar um hino dos roqueiros adolescentes da época, né, que viviam os jovens, né, um período pós-Vietnã, né, a Guerra do Vietnã foi pouco antes. Inclusive, eles fazem uma batida meio militar, né, no meu entendimento, para passar essa ideia de que a juventude seria um grande exército que vai mudar o mundo e tudo mais. Se você for comparar, né, comparar não é muito justo, mas se você for comparar com outras músicas da época que tratam de temas políticos, como guerra, tipo Creedence, né? Não. Aí, né, não tem nem graça, né? Porque o Creedence, ele vai fundo ali na questão política. Aí, se for comparar uma música do Creedence, né, com essa, não, né, essa parece meio boba. Mas é Kiss, né? O Kiss é aquela coisa de, por mais que tenha nessa época tentado, né, amadurecer, né, o público e tudo mais, Mas é aquela coisa mais festiva, mais, né? Só vamos gritar junto, levantar os punhos e curtir aqui, sem se aprofundar muito, né? Mas é uma faixa muito legal mesmo. Feita para todo mundo cantar junto no show. Música ótima para chegar para a galera e comemorar a juventude aqui do rock, isso aí, a juventude flamejante.
É, assim, ela é legal para show, só que ela quase nunca foi tocada também. Eles tocaram na turnê do Destroy, depois não tocaram ela nunca mais. E você sabia que ela tem um palavrão em português?
Um palavrão em português? Não sabia,
no,
qual é?
No refrão, ainda por cima.
Não.
Flaminio, buceta world on fire.
Ah, pô! Muito bom, muito bom, muito bom.
Chama a praça. Tô falando aqui. Sério. Essa é uma das duas músicas que não tem solo do Ace, né? E você percebe que é um pouquinho diferente. É, essa é uma das músicas também que eles começaram a arranjar logo de início, né? Porque assim, o Destroyer ele começou com uma demo de 15 faixas que mostraram para o Bob Ezrin, e o Bob Ezrin salvou só 3 músicas dessas 15. Falou assim, não, vocês vão fazer tudo de novo. Tá uma merda isso aqui. E a Mad Dog, que foi a música que originou Flaming Youth e Sweet Pain, foi uma das mantidas, e aí o Bob Ezrin começou meio que a exigir deles, porque a parte do refrão é a parte que existia, se eu não me engano, e a parte dos versos ela teve que ser composta. E aí você percebe que, novamente, tem uma bateria muito diferente na pegada do Detroit Rock City, uma bateria quebrada, um ritmo quebrado. E aí ele pede para o Peter Criss fazer o que ele estava pensando, né, e o Peter Criss não consegue. Então, aí que ele puxa a lousa e começa a ensinar a teoria musical, questão de tempo para os caras, que os caras não sabiam disso. Aí começa toda essa relação esquisita do Bob Ezrin com o Kiss, que deu muito certo, mas na época foi um porre lá para eles, né? Como também lembrando ali, a Flaminio foi tocada no Kiss Cruise. Nessas ocasiões especiais de convention ou de Kiss Cruise, tem as músicas que são lembradas e tal, mas assim, ela foi uma música que foi tocada regularmente mesmo, só na turnê do Destroyer. Ela acabou não sendo mantida. E o Tarcísio está comentando que o solo é do Ace, os leaks que são do Dick Wagner, né? Sim, não dá para saber ao certo, né? Agora que está comentando aí que dá para saber. Mas é uma música que traz uma sensação diferente. Ela já começa a soar como se fosse uma coisa diferente do Kiss também. É, como se não tivesse envolvimento do Ace. Esse é um disco que você sente muita falta, entre aspas, assim, do Ace, né? Claro que quando você está escutando, você não sente falta, mas quando você para prestar atenção, assim, nossa, tem uma coisa diferente aqui. Tem nos outros, mas não tem nesse, ou os outros não tem, e esse aqui tem. E eu acho que passa muito pelo lance do Ace, que mesmo as músicas que ele toca, tipo Detroit Rock City, são músicas que não foram pensadas por ele e para ele, né? É, exatamente, o Ale comentando aí que o Bob Ezrin ficava batendo no Calbel para o Peter conseguir seguir, porque o Peter sozinho não dava conta. Então, assim, é uma música também que é diferente. Ela é uma colagem de duas músicas, né? Ela pega o refrão, que seria da Mad Dog, mistura com uma coisa composta do zero. Então, ela tem essa sensação de ser duas músicas coladas em uma só, uma muito intrincada ali no verso, e no refrão vira essa coisa de hino, né, que você comentou, que, de fato, encaixa muito bem. Agora, exigir também profundidade das letras do Kiss aí é foda, não dá. Você tem que ouvir Kiss meio que abstraindo as letras, cara. As letras são muito bobas, no geral.
Vou dar uma parcial aqui da enquete. Qual a melhor faixa do Destroyer? Beth cai um pouquinho, tá com 8%. Outra, 19%. God of Thunder tá encostando em Shout It Out Loud, hein? 34% para God of Thunder, Shout It Out Loud, 39%. Olha aí, quem será que vai ganhar essa disputa? Quem será? Quem será? Qual das músicas será? Então, falamos de Flaming Youth, né? Vamos para a sexta, Sweet Pain, Doce Dor. Né? Em português fica bem melhor, Doce Dor, né? Combina mais. Quem brilha aqui para mim são Ace Frehley e Peter Criss, né? Porque a faixa é toda marcada em cima da bateria, com a guitarra solo preenchendo todos os espaços. Refrão é muito legal, também feito para cantar junto. Injustamente a menos executada do disco no Spotify, né? Nesse cálculo aí do algoritmo do Spotify, porque para mim ela é muito melhor do que Great Expectations. E eu acho bem legal essa música. Bem grudenta, né? Daquelas que você ouve o título, E já ouço o Gene Simmons tocar aqui. Sweet Pea, já tá aqui. Já tá na mente. E é uma música só dele, inclusive, né?
Sim, eu gosto também dessa música. Eu também tenho essa impressão de que, tipo, eu tenho que escutar Flame Newf e Sweet Pea juntas. De tanto escutar o disco, né? Você acaba memorizando na ordem. Então, você escuta uma, você sente falta da outra e tudo mais. Você comentou que o Ace Frehley destaca nessa música. Na verdade, não é ele. É o guitarrista do Alice Cooper, o Dick Wagner. Essa eu tenho certeza. O Tarcísio vai tentar me corrigir, mas eu tenho certeza que é o Dick Wagner que toca todas. Aí ele comentando. O solo do Dick.
Pronto, então o destaque é ele. A guitarra dele é o destaque.
Exato. E você já percebe também. Se você compara com os outros discos do Kiss, e aí você vai escutar Sweet Pain, você vê que é diferente. É um cara que toca muito mais do que o Ace. Toca pra caralho o Dick Wagner nesse disco e nas inserções que ele coloca, né? Tanto que na Flaming Youth, as inserções que ele tem não é de solo, é de preenchimentos. É de fazer um
lance que tá mais cheio. Os licks, as lambidas. Os licks,
exatamente. Lambidinha aí. E aí eu acho que esse é o grande diferencial da música. Ela era uma música muito básica, né? Na versão demo. Também é um desdobramento da Mad Dog, né? Que gerou também o Flaming Youth. Era uma música bem basicona que poderia ter entrado nos outros discos, mas no Destroy ela ganhou outra cara. Pegou só um trecho da Mad Dog para formar a Sweet Pain, e aí você percebe que os timbres são diferentes, né? Aquela guitarrinha, coisa, tarana, tarana, aquilo lá é duplicado, talvez triplicado de guitarra, então é o Bob Ezrin naquele momento meio Phil Spector, colocando várias pistas de instrumento, várias guitarras tocando a mesma coisa para gerar aquele som que, de tanta guitarra, parece até um violão. E é muito, muito característico. Você não tem isso em outros momentos da discografia do Kiss. Eu acho legal demais. Quando um disco consegue adquirir essa sonoridade única, eu acho que é o grande êxito de um disco, né? De um trabalho. Né? Você conseguiu moldar para soar daquele jeito e é um retrato daquele momento, sabe? Ninguém vai conseguir imitar, nem a própria banda conseguiu imitar depois.
ME35 está dizendo que a versão console do Ace foi lançada no Resurrected, na versão do Resurrected.
É praticamente uma demo, você dá pra ver que ele só começa a fazer improviso lá no meio, que é o que o Ace sabe fazer. Ele não é o cara que para pra pensar no solo, ele simplesmente vai lá e improvisa. Aí nisso aí, provavelmente o Bob Ezrin deve ter falado, não, isso aqui tá uma merda, eu vou chamar meu hired gun, trouxe o Dick Wagner, e aí ferrou, a música ficou muito melhor.
Faixa 7, Shout It Out Loud, né? Grite bem alto! Agora, clássico, né? Classicaço do Kiss. Rock and roll alegre, energético, festivo, contagiante, feito sob medida com todas as intenções de tocar para multidão, né? Tocar para muita gente. No verso, literalmente, né? No verso, né, para todo mundo gritar alto, né? Fazer a galera gritar alto. No verso já tem momentos de interação com o público. E o refrão é isso aí, velho. Galera, vamos gritar todo mundo a plenos pulmões, né? Shout it out loud. Que é até uma coisa pouco sutil, né? Você quer que o público grite bem alto, aí pensa, o que é que eu vou dizer para o público gritar bem alto, hein? Eu vou dizer para gritar bem alto mesmo, né? Vamos fazer literalmente isso, né? O Kiss não é uma banda de meios termos, meias palavras, entrelinhas, não. É direto, direto. Quer que grite alto? O nome da música é Grite Alto, né? Diria até que é uma faixa da linhagem, estou dizendo que parece, né? Que é da mesma linhagem de Rock and Roll Night, né? Que é aquela coisa festiva para contagiar a galera, né? Ela é simples e perfeita, né? Perfeita na simplicidade dela. Então, clássico aí, né? Absoluto do Kiss.
Ela dialoga muito com Rock and Roll Night, até porque o Kiss ele tentou replicar a fórmula da Rock and Roll Night várias vezes. Não deu certo. A Shout It Out Loud deu certo, mas é porque ela se tornou um bicho à parte. Mas eles tentando replicar essa forma com Tomorrow and Tonight, outras músicas que eles foram lançando que não são tão boas assim, elas são muito, muito complicado de dar certo, porque um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Você se torna uma repetição de si mesmo. Na Shout It Out Loud deu muito certo, assim, ela é mais simples, porque também ela, acho que ela foi a última música a entrar pro disco. Ela foi composta, tipo, um dia antes das sessões, sabe? Não, foi uma coisa, de repente, que surgiu ali do Paul Stanley. Eles estavam precisando de músicas, né? Porque as músicas que eles tinham de demo foram quase todas descartadas. E aí surge essa música que o Paul Stanley conta hoje, é uma coisa que não é muito óbvia de se perceber, mas com ele contando, tudo faz sentido. É uma música muito influenciada pela soul music americana. especialmente a Philly Soul, que ele gosta muito, que é o lance do Think we're gonna find, think we're gonna find, a repetição, sabe? Essa parada que tem nos versos aí. Então tem essa referência diferente. E tem também o lance da divisão de vocais, né? Que até então era uma marca de algumas músicas do Kiss pré-Destroyer. E aqui no disco ela só aparece nessa música. Até então, né? Porque todas as outras músicas têm essa individualidade, né? Do Paul Stanley aparecendo mais, do Inicimos ele tem God of Thunder, Great Expectations, que é a música que não tem nada a ver com ele, e tem Sweet Pain, que é a música que faz referência ao Kiss do passado. O resto do disco é basicamente Paul Stanley, com a inserção do Peter Criss em Death. Então, é a música mais Kiss, vamos assim dizer, a fórmula mais Kiss do disco, justamente porque ela tem um pouco dos dois, do Paul Stanley e do Gene Simmons, e tem esse lance de ter sido composta meio que no susto. Assim, aos 45 do segundo tempo, ela é bem na essência Kiss mesmo. É uma música também que cresce muito ao vivo, não só pela interação do público também, como pela timbragem dos instrumentos, né? É tudo muito sequinho, muito premeditado ali no Destroyer, falta um pouquinho de distorção. É legal, tem o seu charme, mas ao vivo fica aquela coisa mais pesada. O próprio Ale tá comentando aí que é uma música que funciona mais nos shows, eu também acho, mas adoro também a versão do estúdio. Eu gosto desse timbre sequinho, assim, meio... bem anos 70, né?
Uhum. Marcel tá dizendo aqui que Roupa Nova bebeu muito da fonte de Shout It Out Loud, olha aí. Total. Roupa Nova. Então vamos lá, vamos seguir. Agora ela, açucarada Beth, faixa 8, Beth. Baladinha, super, super doce, açucarada, né, com orquestrações que deixaram ela classuda, né, as orquestrações, né, e eu acho que essa sofisticação deu uma disfarçada na breguice dela, né, no tema meio breguinha, né, do cara dizer para a mulher, pô, tô com meus amigos aqui tocando e tô atrasado, não pude chegar em casa, não sei o quê, se desculpando com a mulher, né. É disparada aqui nessa versão, é disparada, mais executada no Spotify, desta versão, né, que a tradicional do disco. E, mas assim, está entre as que eu menos gosto, assim, já deu uma enjoada, né, já gostei mais dela, mas deu uma enjoada. E, assim, é ela e Great Expectations que eu não escuto muito. Great Expectations, né? Trava-língua, hein? Eu pulo. Já começa assim, depois do primeiro refrão, já tá bom, já pá, já pulo. Beth, o dedo fica coçando para apertar assim, um botão de pular, mas ainda escuto. Mas ainda escuto, né? Porque não é porque eu enjoei, né? Porque eu não... eu acho meio breguinha, porque eu vou dizer que a música é ruim. Uma coisa é o que eu gosto, outra coisa é que é bom, né? São coisas diferentes. Mas é uma grande música, ela tem... é muito popular, né? Ela tem seus atributos aí, ela toca no coração das pessoas, mais do que no meu coração, né? Não me toca muito. Mas é uma grande música, Meio xaropinha, mas boa.
Ela é um retrato da época também, né? Tinha muita música que... feita para rádio, que era justamente com essa intenção. É a música para furar a bolha, né? E o Kiss tinha resistência com essa música, né? Não só porque ela é uma composição do Peter Criss, que ele era meio que boicotado assim na banda e tal, como também pelo fato de que era uma música que não tinha nada a ver com o Kiss até então, né? É uma música que é orquestra, Peter cantando, não tem nenhum instrumento típico de guitarra, bateria e tal. Então é normal que ela tenha essa resistência, até entre os fãs também, de certa forma, mas ela foi a música que fez o Destroyer estourar, porque o Destroyer não foi um sucesso de vendas assim de imediato, né? Levou algum tempo para acelerar, e ela foi o quarto single do Destroyer. Eles lançaram Shout It Out Loud primeiro, em março, né, junto com o disco, depois Flaming Youth, depois Detroit Rock City, e aí em seguida que veio Beth. E aí o disco começou a estourar. E aí o Kiss virou essa coisa gigantesca, né? Deixou de ser uma banda de rock para virar uma banda de super-heróis, né? Que é estourou a bolha e todo mundo passou a curtir. Tem quem diga que foi aí que o Kiss começou a se perder, a galera mais truzona, né? Mas assim, a crítica que eles enfrentaram na época foi essa. E justamente a música que era taxada ali para o bode expiatório era Beth. Mas ela cumpre tão bem a função dela que era uma música que, justamente que você falou. Às vezes a gente fica com o dedo coçando para pular, porque a gente gosta da barulheira, gosta do som pesado e tal. Mas aí, tipo, pô, a gente escuta, a música tem seu valor, né? Tem. Uma música bem arranjada, uma música interessante, uma música curta também. Então, assim, você não precisa ficar escutando aquela coisa brega lá por 5 minutos. E ela no acústico, né, no Unplugged, é maravilhosa. A versão dela acústica é perfeita, inclusive com o solo lá do Ace e tal. Ela fica mais orgânica, né? É porque a gente também não é muito de ficar escutando coisa orquestrada, sinfônica e tal. Quando vai escutar coisa orquestrada, você vai escutar logo Beethoven, Mozart, essas porra mesmo. Você não vai escutar o Kiss fazendo orquestra, né? Então, ela fica meio deslocada pra gente enquanto ouvinte, mas ela no disco ela faz sentido e ela teve uma função importantíssima. A ponto de, assim, ter sido a música que fez a banda estourar e sair. Aí essa música, sim, ela conseguiu a intenção inicial do Bob Ezrin de sair dos adolescentes de 15 anos que estavam com espinha na cara e só queriam saber de sexo e tal. Ela conseguiu furar essa bolha. Foi aí que se tornou um sucesso de verdade. Então tem seu valor, lógico.
Tu chamou a atenção para a duração da música. Isso é importante. Quando, na comparação aqui, ó, porque Beth tem 2 minutos e 45. Então, quando começa a achar que tá melosa, chatinha, acabou. Já Great Expectations tem 4 minutos e 24.
Ela repete muito, né? Esse
repete é muito.
Problema.
Se a gente entendeu que tem orquestrações, grandes expectativas, e tu é o guitarrista da Irmão Mágica, e acaba, mas não, fica, né? Expectation, aí, né, porra. Aí enche o saco mesmo. Mas Beth, curtinha aí,
no Expectations é um pouquinho de demonstração de habilidades também, né? Porque ela vai crescendo, né? Nessas repetições, parece que você vai percebendo que a cada repetição entra mais instrumentos. Aí é aquela coisa de tentar criar um clima, né? Mas assim, pode ser que ela funcione muito naquele lance de escutar o disco de vinil com um sistema de som fora e tal, mas pra gente escutando no streaming, no foninho de 10 reais aqui, igual o meu agora, ela não vai pegar tanto porque ela não vai conseguir reproduzir tanto essa intenção, no caso da Great Expectations. Agora, a Beth, até porque essa pegada de single, ela é direto ao ponto, né? Tem até uma parte lá de um que seria um solo, né, que tem um mini solo ali, que mal dá pra escutar, que era uma gordurinha também, dava pra cortar aquilo ali. Aí a música fica com 2 minutos, aí ninguém ia pular ela, certeza.
A disputa aqui na enquete está acirrada, hein? Qual a melhor faixa do Destroyer? Beth, 9%, perdendo feio. Outra, 19%. E, olha só, empatou, hein? 36% para Shout It Out Loud e 36% para God of Thunder. Empatou, olha aí, galera. Vamos desempatar aí, hein? Vamos desempatar, porque só pode haver um campeão. Não, pode haver dois, mas melhor que seja um. Melhor que seja um. Duas grandes músicas aí. E a última música, né? A última música tem uma música escondida, mas que não conta muito. Última faixa do disco. Do You Love Me? Do You Love Me? Você me ama? Ela começa só com voz e bateria, né? Pra dar uma vibe de show. No verso ela é mais animada. No refrão desacelera e fica bem marcada pela bateria, né? Para todo mundo cantar junto de novo, né? Que isso é muito, muito disso, né? Pensando na interação com o público, né? E bater palminha, né? Você pode bater palminha lá com a marcação da bateria. O final é com o refrão sendo prolongado e postando e meio que instigando a plateia invisível a cantar, né? Já pensando no show, como se fosse interagir com o pessoal que tá ouvindo em casa. É isso aí! Do you love me? Interagir lá com o ouvinte. E música muito massa, muito legal, mas, né, já citamos o acústico aqui, ela também tem no acústico, melhor. Eu achei bem melhor no acústico. E eu acho que ela é uma boa faixa, uma grande faixa, mas eu acho que ela podia encerrar, o disco podia encerrar mais energético, né? Eu acho que, por mim, eu colocaria a Shout It Out Loud para encerrar. Ficava mais impactante, né? Mas fechou bem também com essa. Eu acho que eu sou da linha de que disco de rock, né? Disco de metal e disco de rock tem que ser encerrar com energia, com muita energia. Tem que ser uma faixa forte, né? Em energia, empolgação no final, para quando o ouvinte, né? O fã terminar de ouvir o disco, ficar desnorteado, assim, tipo, uou, o que é que aconteceu aqui, né? E essa aqui é They Love Me, é mais alegrinha, né? Uma coisa mais meio Beatles, né? É, pô, legal. Shout Out Loud seria mais impactante, né?
Você sabe o que eu acho o contrário sobre ela ser alegrinha? Eu acho ela meio triste. Ela tem uma melodia meio obscura, assim, sabe? Ela não é o clichêzão básico do rock and roll, assim, da música pentatônica ali, básica. Ela tem uma coisa meio obscura que é justamente para transmitir esse lance da letra, né? Você me ama mesmo e tal. Eu tenho tudo isso aqui, mas você me ama. O que importa é seu amor, não são as coisas que eu tenho, as coisas que eu te dou. Uhum. Então, assim, eu já tive mais bronca com essa música. Uns anos atrás eu falava assim, nossa, essa é a pior música do Kiss. Todo mundo ficava louco. Nossa, pior música e tal. Obviamente para encher o saco também. Mas eu não tinha muito saco para essa música. Depois eu fui percebendo as qualidades dela. E ela também é uma música que mostra o dedo do Bob Ezrin, né, no lance da produção. Tem os sinos, tem essa coisa dos instrumentos entrando de forma progressiva e tal. Não é uma música que o Kiss naturalmente faria, como não é uma música que o Kiss naturalmente fez. Essa música é do Kim Foley, que era o empresário lá, a mente lá por trás das Runaways. O Bob Ezrin estava precisando de uma música. Ele chega com o título. Bob Ezrin fala assim, eu tenho esse título. Pensa numa música chamada Do You Love Me com essa ideia. Aí o Kim Foley vai lá e faz a letra e já cria a melodia por cima e tal. Depois só lapida, né? Só faz o trabalho final, Bob Ezrin com o Paul Stanley. Então ela é mais uma música que ela soa muito diferente do repertório do Kiss, justamente porque tem esse lance externo, né? Esse fator externo de uma pessoa que compôs essa música originalmente e que depois foi só lapidada pelo Kiss. A bateria é muito marcante, a bateria é quem guia essa música, né? A música gira em torno da própria bateria. Apesar da bateria, ela não ter grandes variações, ela só tem duas linhas. A linha do início, que é repetida ao longo de toda a música, e a linha do refrão, né? do tá. Ela só tem duas linhas, mas é marcante, é básico, é o que precisa ser feito. Né? O Kiss tem muito disso, ele entrega o que precisa ser feito, sem exagerar, sem mais do que deveria ali. É uma música que não tem nem solo também, que é mais um sinal também de que a Ace Frehley Independência estava acabando, porque não precisou do Ace nessa música praticamente. Ele só faz uns arranjinhos ali básicos e tal, não é uma música que precisa dele. Então é uma música que fica legal pra caramba no show, fica legal no acústico, igual você comentou. No show agora, nessa turnê final, né, na End of the Road, é a penúltima música do set, e aí eles começam a mostrar as... imagens de várias épocas da banda, aí começa a pegar, sabe? Tipo, começa a dar aquela vontadezinha de chorar, que você fala assim, tá acabando o negócio, sabe? Você vê as fotos do cara de 50 anos atrás, e aquela melodia que, igual eu te comentei, eu sinto que é uma melodia meio triste, não é uma música felizona e tal. Então, é uma coisa meio assim, gera dois sentimentos ao mesmo tempo, né? É uma coisa meio ambígua, e eu acho isso muito legal. Não é uma música óbvia, né?
Agridoce, um sentimento agridoce.
Exato.
Você Olha resumiu. Aí, que bonito.
20 palavras minhas, você resumiu uma só, é isso aí.
Agridoce, sentimento agridoce. E no final tem uma faixa escondida, né, chamada Rock and Roll Party. E é uma doideira, né, com mistura de vários sons, não vale nem a pena, né, julgar essa música, né, que ela está escondida. Tem alguma informação sobre ela? Alguma curiosidade sobre ela?
Cara, você sabe que eu nem lembro como é que ela soa direito. Até porque, tipo, eu acostumei a escutar o disco até Do You Love Me parar. Eu fui descobrir que tinha uma faixa escondida depois de muito tempo. Porque, assim, no vinil, fisicamente, você vê que não acabou ainda, né? Mas se você tá escutando no streaming ou no CD, você tá terminando a Do You Love Me, você fala assim, ah, vou tirar. Nem sempre você tá com aquela função ativada que mostra assim, ah... falta tantos minutos ou segundos para o disco inteiro acabar. Então você pensa, não, acaba nessa aqui. É o lance da faixa escondida, né? Da surpresinha que funcionava no vinil, né? Então, assim, eu teria que até dar uma pesquisada, mas eu acho que não tem muita coisa.
Não, é irrelevante.
Talvez seja só um lance para dar, sei lá, chegar perto dos 35 minutos ou dos 40 minutos, que eu não lembro a extensão total do Destroyer. Talvez seja uma coisa para dar uma enchida a mais no disco, assim como a vinheta de introdução. Porque se você parar para pensar, é um disco muito curtinho, né? É um disco muito curto, com músicas rápidas, com uma quantidade reduzida de músicas também, né? São 9 faixas, e eles precisavam de coisa para encher. Justamente porque era um disco que tinha prazo para sair, o Paul Bieler falou, essas músicas aqui que vocês fizeram não vão entrar, não. tudo uma merda, salva só 3 de 12.
É, o disco tem 34 minutos e 8, contando com a faixa escondida.
Pois é.
Contando com essa Rock and Roll Party e com 1 minuto e meio de efeito sonoro em Detroit Rock City. Então aí você pega...
Se você tira as duas, vira um EP praticamente. Porque o EP nessa época era o quê? Até 30 minutos?
É, vai perder uns 3 minutos. E eu acho que ia ficar 31 minutos.
É, ia ficar muito pouco, né? Quase no limite ali de virar um EP, né?
É. Agora vamos para o encerramento da enquete. Qual a melhor faixa do Destroyer? Beth, 9%. Outra, 16%. E Shout It Out Loud ganhou por 3 pontinhos. Ficou com 39%. Shout It Out Loud e God of Thunder, 36%. Quase um empate técnico, mas Shout It Out Loud ganhou a enquete. Para mim, a melhor de Detroit Rock City. Para tu é qual, Igor?
Do disco todo, eu acho que Detroit Rock City, ela tem uma... Ela tem esse lance histórico também, né? De ser a música que define o Destroyer, uma das músicas que define o Kiss, né? Não é uma música que eu pego para escutar, mas quando eu pego para escutar, eu falo assim, nossa, essa música aqui, ela é... Você fica com a boca assim...
É. Pô, é a música que ganhou um filme com o nome dela, né?
Sim, sim.
Também...
E a música usada para ela... show, né? Você vê a importância dessa música.
É, e agora chegamos ao grande momento do episódio, o momento em que vamos julgar o Destroyer com a nota de 0 a 10, olha só. Para você aí que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10, Igor Miranda vai dar uma nota de 0 a 10, e o nosso clube de membros já deu uma nota de 0 a 10, nosso clube de membros que sabe dos temas com antecedência, que dá nota nas resenhas, manda pergunta para as entrevistas, participa das listas em pares, participa de algumas lives, vem aqui no botão Seja Membro, que é massa, tem várias vantagens, incluindo descontos e sorteios aí, ó, sorteios semanais na R Vinil e CDs e 25% de desconto na loja. Sorteio, quem participa é quem participa da categoria Metal God, os membros da categoria Metal God participam do sorteio, que essa semana vai ser o Arise do Sepultura, versão remasterizada, o CD. E qualquer membro de qualquer categoria tem 25% na loja, em qualquer artigo. Né? Siga aí R Vinil CDs no Instagram, R_Vinil_CDs no Instagram. O zap é DDD 81 99556 0022. Nosso clube de membros, como sempre, são grandes fãs aí do Kiss. E a média do clube de membros ficou 9,6. 9,6. Vou botar aqui já na minha calculadora. E dar meu veredito e minha nota para Igor. Dar a nota e o veredito dele. Para mim, esse disco parece uma coletânea, né? Tirando aí Great Expectations, que é o ponto baixo do disco. Mas, pô, é o Kiss no auge, o Kiss na melhor forma, né? O Kiss na crista da onda, que, né, só daí fez uma sequência, né, de sucessos, né? Love Gun, enfim. O Kiss estava muito forte nessa época. A gente fez aqui, parêntese, fizemos a lista de pares do Revenge do Kiss, que é uma festa aqui que a gente faz, uma festa online, uma conferência online, que a gente pega os membros do grupo, ouve um disco e comenta por cima dele e vira um podcast. Já tá programado aí para sair esse podcast, né? A gente comentando o Revenge enquanto ele toca, depois que ele tocou a gente continuou comentando. E uma coisa que a gente, né, chegou em uma conclusão é que o Revenge foi o melhor disco do Kiss dos últimos 40 anos. Né? Então, se você pega desses 40 anos para trás, tem coisas maravilhosas do Kiss. Não é que o Kiss seja descartável nos últimos 40 anos, mas para você ver, né, como o Kiss era forte ali no passado, né, nos anos 70 ou 80. Né? Tu também acha que o Revenge é o melhor dos últimos 40 anos?
Não, com certeza, até porque pega do Lick It Up pra frente, né? E assim, eu, enquanto fã de Kiss, Quanto mais fã, mais você pode detonar, né? É tipo assim, ah, esse cara é meu amigo, só eu posso xingar ele, sabe?
Lugar de fala. Acho,
eu acho que a partir do Liquid Up 15, ele entra numa rota de instabilidade muito complexa, né? Que se justifica por um monte de fatores. E aí, a partir do Liquid Up, a coisa fica muito complicada, né? E aí você tem o Revenge, que ele é assim, ele é a partir do Liquid Up, ele é o único disco que você fala assim, não, esse aqui é foda do início ao fim. Eu gosto bastante do Sonic Boom e do Monster e tal, mas tem o lance do Revenge ser assim, do início ao fim, pedrada, e você começa a analisar também o contexto, né? Você vê que eles vêm dos anos 80, né, perdidos, né? Ainda fazendo sucesso, mas meio perdidos, tentando imitar os outros, e aí no Revenge eles voltam a ser o que eles eram, sabe? Até com um dedinho a mais ali de peso, o que é ótimo, que casou muito bem e sempre casa muito bem quando eles resolvem soar pesados, né? No Creatures of the Night foi assim e no Revenge também. Então, assim, para mim é um dos meus três discos favoritos do Kiss, junto do Creatures e do Rock and Roll Over. Assim, sem defeitos, total. E não me espanta também a galera do canal curtir e tal, porque você tem um público também que é um pouco mais orientado ao metal, e é um dos discos mais metal deles, né? Se você parar pra pensar. Uhum. Você pega até as músicas do Paul Stanley estão mais pesadas ali, né? Então, é típico também, o brasileiro curtir muito também esse disco. Eles vieram aqui pro Brasil com essa turnê, né? Já era uma outra turnê, na verdade, mas eles ainda estavam divulgando o Revenge. Enfim, tudo joga a favor desse disco. Então, se não é o melhor, tá no top 3 ali, facilmente.
Ó, e se você aí que tá nos acompanhando quiser uma resenha faixa a faixa do Kiss, deixa aqui nos comentários também, né? A Listening Party vai sair em breve, daqui a 3 semanas. Se eu não me engano, são 3 semanas, sai às terças-feiras, à meia-noite. Em qualquer agregador aí, no Spotify, no Google Podcasts, enfim. Mas não invalida um faixa-faixa aqui ao vivo no canal, né? Fechando esse grande parêntese, para falar do Revenge, dá vontade de eu tirar ponto. Dá vontade de eu tirar ponto, porque do Destroyer, né? Porque tem uma música fraca, né? Que é Great Expectations, na minha opinião. Tem os efeitos sonoros que enchem o saco, a criança lá em God of Thunder, os efeitos lá em Detroit Rock City. Mas, pô, o disco tem Detroit Rock City, tem God of Thunder, tem Shout It Out Loud, né? Pô, eu vou passar um pano, né? Porque eu podia dar um 9, 9,5, mas eu vou dar 10, vou dar 10, vou dar 10. Porque, né, as outras são tão boas que eu esqueço Great Expectations. E na hora de ouvir Detroit Rock City, eu pulo mesmo 1 minuto e meio e pronto, foda-se, é isso mesmo. E eu dei 10. Dei 10, vou botar aqui já na minha calculadora 10. E aí, Igor?
Cara, é foda esse negócio de nota. Eu até evito dar nota nas resenhas lá do site, porque a gente nunca sabe o contexto que a gente vai analisar, né? Eu tenho discos do Kiss que eu gosto mais do que o Destroyer. Ele é tipo meu top 5 ali e tal, mas, por exemplo, o Revenge eu gosto mais. Eu gosto mais do Creatures, eu gosto mais do Rock and Roll Over. Eu gosto mais do, se você considerar que os Alives também são discos, eu gosto pra caramba do primeiro e do terceiro. Mas se você analisar como obra sozinha, vamos considerar que o Kiss só fez esse disco aqui e mais nenhum outro, pra mim é nota 10. Por mais que ele tenha uma outra música que você considere, a música que é um pouco mais descartável e tal, mas ela pode ter se tornado descartável porque você escutou muitas vezes. Por exemplo, o Beth, eu não aguento mais ouvir Beth. Mas ela se tornou descartável porque eu escutei muito no passado. Eu nem sou tão fã de baladas assim, mas ela acabou pegando muito esse lance de você escutar muito até por tabela, né? Você tá vendo um DVD do Kiss, né? Ou tá assistindo o show de fato do Kiss, você tem que escutar ela, né? Ela tá lá. E aí você acaba enjoando nesse processo. Mas considerando esse disco solitariamente, dando uma nota para ele, esquecendo que tem outros discos que você pode considerar melhor, para mim é nota 10. Dentro da proposta dele ali, ele é perfeito e até mais um pouco. Eles conseguem até mais do que eles queriam no lance de melhorar o Kiss, né? De tornar o Kiss uma banda além dos adolescentes 500 de 15 anos, né?
Ó. Leonardo Filgueiras, grande tatuador, já fez algumas tatuas aqui em mim. Ele tá dizendo aqui, ó, boa, mais outro faixa-faixa com o Kiss, por favor. Vai ter, Léo. Sigam Leonardo Filgueiras no Instagram, coloca aí, Leonardo Filgueiras. Leão Bravo Tatu. Ó. Vamos ter, já vou revelar aqui, Psycho Circles é a nossa última resenha do Márcio Kiss, né? Vai ser segunda-feira que vem, vai ser massa. E assim, polêmico. Terminamos com a média de... Polêmico. Bom, assim, quase que ia ser o The Elder, Mas aí perdeu.
Nossa!
Ia ser o de Elder. Ia ser o de Elder. Eu queria fazer o de Elder. A média do Destroyer ficou 9,8. 9,8666666. Quase 9,9. Quase 10. Né? Praticamente um 10. Praticamente um 10. Mas foi bom, né? Foi bom. É uma nota justa aí pro Grande Alba. É o conceito da nota, né? É uma brincadeira que a gente faz para ver como é que as pessoas percebem disso, né? Mas antes que alguém venha brigar, por que vocês dão nota na obra de arte? Porque já de vez em quando vem, assim. Não, é só para a gente ter uma noção de quanto cada um atribui, gosta, né? E sempre tem aquele, Igor, que a gente falou muito mal de Great Expectations, mas sempre vem alguém, sempre vai ter um que vai aparecer dizendo Great Expectations é a minha música favorita do Kiss.
Eu tenho uma tatuagem de Great Expectations.
Sempre tem esse, sempre tem esse. Mas é isso, a música toca a gente de cada um de modo diferente, né? Aqui, ó, vamos para finalizar aqui, vamos botar alguns comentários. Alexandre Souza está perguntando aqui, ó, o que será encerrar a carreira mesmo ou é só caô? Eu acho o seguinte, eu acho que as turnês acabam, né? Não é possível que agora não acabe. Ainda tem Kiss Cruise, tem subprodutos aí do Kiss, né, que devem perdurar. E eu tô achando que vai ter um cover oficial aí, que nem tem o Queen Extravaganza, né? Vai ter alguma coisa, claro que não com o mesmo peso dos integrantes originais, né? Mas acho que vai ter alguma coisa assim com a chancela dos oficiais, né? De Paul Stanley, de Gene Simmons, né? Uma coisa oficial aí para ficar faturando aí com o nome Kiss, né? Tu acha que vai ser por aí também, Igor?
Não, seriam bobos se não fizessem isso, hein? É porque dá grana e dá grana mesmo. Eles já confirmaram que o Kiss Cruise continua, que não vai ter show do Kiss, mas que continua. Mas, vamos supor, 2024 agora não vai ter show do Kiss no Kiss Cruise, mas 2025 eles resolvem fazer, sabe? É uma coisa muito solta. Acabaram-se as turnês, né? Vão acabar, né? No fim desse ano, acabam-se as turnês. Aí até o lance de turnê é um conceito vago, porque eles podem fazer uma residência em Las Vegas, não é turnê, eles estão no mesmo lugar. Então é uma coisa muito vaga. E assim, se não acabar, legal, mas eu acho que vai acabar, porque não chegou no bom também que não dá mais, né, cara? Já estão velhos, né, especialmente os dois chefes, né? E assim, tem um tema polêmico também, mas que a gente não pode deixar de tocar, que o Paul Stanley está fazendo playback já há alguns anos, nem sou eu quem estou dizendo. O empresário confirmou isso de forma um pouco sutil, tentando escolher palavras, mas o Doc McGee, ele confirma numa entrevista recente que o Paul Stanley está cantando por cima das faixas. Isso é playback, né? Está cantando em cima das faixas, mas você não está escutando a voz dele, você está escutando só as faixas. Então, assim, não tem mais para onde correr. Eu acho que eles já estão cansados também, já estão assim, meio de saco cheio do lance de ter que viajar, não é fácil, é uma coisa muito complicada, é uma coisa para a saúde, é arriscada. E aí, o Marcel comentando, o Gene já soltou sobre a residência em Las Vegas. Cara, é um caminho. O Ozzy anunciou a aposentadoria e está querendo voltar de cadeira de rodas e tudo para fazer a residência em Las Vegas. Esse é o caminho. Esse é o caminho até das bandas mais jovens. O Coldplay está fazendo residência no Brasil nesse momento. Esse é o conceito da parada. O U2, que é uma das maiores bandas do mundo em termos de popularidade, poderia fazer show em qualquer lugar do planeta, queria lotar qualquer estádio. Eles aceitaram fazer uma residência em Las Vegas. Então, esse meio que é o caminho, até pensando no lance da saúde mental dos músicos, saúde física também, dos caras que já não estão aguentando mais sair viajando pelo planeta todo. Então, vai acabar, mas não vai. O Kiss, enquanto instituição, não vai acabar. Esse lance da banda cover autorizada é um caminho, o lance da residência em Las Vegas é um caminho, eles já têm um cruzeiro próprio. Então, assim, a galera vai ficar puta, mas não vai acabar, não.
Gene Simmons, para deixar de ganhar dinheiro com o Kiss, só quando ele morrer.
Não, mas tem os filhos ainda, né?
Tem os filhos ainda.
Ele deixa instruído. Por mais 100 anos, façam isso e isso aqui. Vocês vão ganhar dinheiro para 80 gerações.
É isso aí. Pronto, galera. Então, vamos encerrando aqui nossa live. Foi excelente. Igor, sempre um prazer te receber aqui. Foi massa. Vamos marcar mais coisas, hein? Marcar mais coisas. Tem mais Kiss aí no futuro, né? Muita coisa do Kiss, de outras bandas também que a gente pode falar aqui. Sempre você é citado, mesmo que você veja ou não, sempre você é citado, todas as quintas-feiras, sempre. E o site Igor Miranda é o, é o nosso, nossa principal fonte de informação para preencher aí o, as nossas lives, né? O, é um feed que não é porque está aqui, não, mas é porque é mais bem apurado mesmo, é mais selecionado. Então, tá ali, estamos ali naquele grupo no WhatsApp, né? O, aquela lista de transmissão. Então, já vem as notícias ali bonitinhas, selecionadas. Então, nossas lives de quinta-feira são patrocinadas sem querer pelo site Igor Miranda. E agora ele aqui de corpo presente, né? Valeu, Igor. Alguma mensagem aí para a nossa audiência?
Pô, eu só queria agradecer não só a você pelo convite, agradecer ao canal pelo convite, mas também a galera aí que foi acompanhando, né? Eu estava aqui com a transmissão do YouTube aberta aqui de rabo de olho, observando os comentários. Eu acho que assim, é o que torna a experiência bacana, né? Saber que a gente está conversando com outras pessoas que gostam disso tanto quanto a gente, às vezes até mais do que a gente, e que estão aqui dedicando tempo, curtindo o que a gente está falando aqui, batendo papo e tal. Cara, demais, sou fã do canal, eu só não tenho muito tempo, porque eu sou péssimo com o YouTube, eu tento acompanhar, vejo um pouquinho, sai, não dá tempo, mas eu sou fã do canal, sou fã da proposta, sou fã de como vocês conduzem o canal também, com ideias sempre legais de temáticas, de benefícios para assinantes, né, para o pessoal que assina os planos de vocês, cara. Da hora, sucesso demais. Precisando de Igor Miranda Site, Igor Miranda Enterprise. Olha aqui, todo o meu legado aqui para vocês.
É, porque vocês estão vendo, à direita de Igor está a redação do site Igor Miranda.
Várias pessoas trabalhando aqui.
Isso. A galera parou de digitar, né, para não ficar tec-tec-tec no plantão. Plantão agora da madrugada, né, para apurar as notícias da madrugada. Mas é isso aí. Valeu, Igor. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.